Abra a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 35. Eu quero deixar uma palavra contigo nessa noite, onde Deus falou meu coração. São apenas 4 versículos. Gênesis 35, versículo 16 em diante. É um texto que trata sobre a morte de Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a cerca da distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: "Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino, já a ponto de sair-lhe a vida. Quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Jacó pôs o nome do menino de Benjamim." Versículo 19: "Assim morreu Raquel e foi sepultado junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel." Somente até aí. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o entendimento da dor, o entendimento de irmos além. Obrigado, meu irmão. Faz o seguinte para mim, irmão. Já está aqui, está ao vivo, está todo mundo vendo. Abre para mim, quebra esse galho. Você vai ser bênção. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água ao profeta recebe galardão de profeta. Então, que você receba agora em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir esse irmão aí, irmão. Pela glória de Deus, o micão que ele fez e eu não tive como. Deus abençoe. Tá bom? Graça. Esse texto é um texto maravilhoso, texto muito pequeno, um texto apenas desses versículos, apenas que eu quero trazer a reflexão do que Deus coloca no meu coração sobre a morte de Raquel, sobre o tempo de dor que ela passa. Mas antes de passar por esse tempo de dor, de sofrimento, a Bíblia diz que eles partiram de Betel. Diga comigo: partiram de Betel. Betel significa casa de Deus, Bet-El. Uma palavra hebraica, El, significa Deus em hebraico. A maioria dos nomes que terminam, de origem hebraica, que terminam com, tem um final El, significa Deus. Então, Deus está presente na vida daquelas pessoas, na vida daquela família, e é uma experiência fantástica, porque é uma condução de Deus, e Deus está conduzindo para que eles partissem de Betel. Betel é casa de Deus. Deus está conduzindo essa família a sair desta região, casa de Deus, para continuar sendo casa de Deus, atingindo e alcançando, cumprindo o foco, o plano de Deus, o projeto de Deus. E aqui nesta palavra nós estaremos sempre fazendo o balanço e a comparação da contextualização dos nossos dias, da minha vida, da sua vida e da vida que Deus tem para a igreja, para Deus conosco, para o propósito de Cristo, de Jesus na nossa vida. E o que acontece aqui é que Deus conduziu essa família a partir de Betel. Há uma grande diferença entre sair da casa de Deus e partir da casa de Deus. Há muitas pessoas estão saindo da casa de Deus, estão saindo do propósito de Deus, estão saindo do centro nevrálgico da vontade de Deus na sua vida, saindo da igreja, a nomenclatura mais clássica. Mas há uma grande diferença entre sair da igreja e partir da igreja. E você sabe, você é um bom aluno da EBD, eu sei disso, que a palavra eclésia, a palavra grega eclésia, que significa igreja, significa, não soa muito bem para a gente, mas é a essência da palavra, saindo para fora, ou indo para fora. Eclésia significa eu sou lá, eu sou aqui e saio e continuo sendo lá. Então esse sair para fora não significa sair e perder a essência do que está dentro. E o que o texto nos diz é que eles saíram de Betel, ou melhor, eles partiram de Betel, eles partiram sendo conduzidos por Deus nesse trajeto, nessa jornada, nesse caminho. E é uma grande ilusão também que muitas vezes a gente acha que pelo fato de Deus nos conduzir, pelo fato de Deus nos levar, Deus nos conduzir além, Deus patrocinar a nossa vida, Deus gerir na nossa vida, que nós não passaremos por sofrimento, que nós não passaremos por problemas, que nós não passaremos por dificuldades, por limitações. Mas o texto diz que eles partiram de Betel, e Betel, você já sabe, é casa de Deus. Eles partiram de Betel e foram no caminho, e quando chegou no caminho que vai para Efrata, diz o texto que Raquel começou a passar mal. Raquel começou no versículo 17, quando sofria muito. Antes, no versículo final do versículo 16, ela diz: Raquel começou no caminho de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade, e com grande sofrimento ela começou a gerar o filho. E aí, meus irmãos, algo que a gente tem que entender também, logo no início, que fica muito claro para nós, assim como Deus nos conduz da sua essência, do seu centro, da sua vontade, da sua casa, Ele nos leva por caminhos de dificuldades, caminhos de dores, caminhos de luta, caminhos também de cuidado dEle sobre nossas vidas. Então é muito possível nós estarmos no centro da vontade de Deus, sendo conduzidos por Deus, saindo de Betel, saindo da casa de Deus, porém sendo conduzidos pelo próprio Deus. E o texto diz que ela estava no caminho de Efrata, e no caminho de Efrata ela começou a sentir dores, ela começou a sentir muitas dores, diz o texto, porque ela estava dando à luz. Não há como nós gerarmos sem sofrimento. O texto é muito claro em dizer que ela, ao dar à luz com grande dificuldade, enquanto sofria muito tentando dar à luz. Então aprenda isso logo de cara nesse texto. É que não há como você e eu, nós gerarmos vida sem sofrer. Não há como gerarmos um crescimento, um projeto, como o pastor Clóvis disse aqui, ampliarmos o nosso ministério, ampliarmos os dons que Deus tem nos dado, a salvação que Ele tem nos dado, como Paulo nos alerta. Salvação não é só para termos e gozarmos e usufruirmos dela, mas é para desenvolver a sua salvação, Paulo nos alerta. Então nós precisamos crescer, agregar, prosperar na nossa salvação, que vai reverberar em todas as instâncias da nossa vida, na vida profissional, na vida emocional, ministerial, na vida pessoal, na vida comercial que profissional. Então para a gente crescer, agregar, prosperar, multiplicar, nós precisamos sofrer. Você precisa demitir, você vai precisar economizar, você vai precisar administrar, gerir, poupar, investir, você precisa estar atento, estudar projetos, você vai ter que conquistar o casamento para se manter, você precisa plantar, germinar, você precisa investir até mesmo um dinheiro que você não tem para fazer uma graça, sim ou não? Fazer, com a nega velha, né? Ou o nego velho, que agora também, a mulherada também é tudo igual, né? Tudo mesmo nível, tudo top. Então a mulherada também pode fazer uma graça com o nego velho. E está chegando dia 12 de junho aí, né? Então é hora de fazer. O cara não faz uma graça o ano inteiro, pelo menos dia 12 de junho tem que fazer uma graça. Não tem jeito. Não adianta meter aquele migué, né, Gustavo? Não, varoa, hoje é mistério, hoje é jejum. Não tem como. Não tem jejum não, irmão. Vai morrer numa grana. Se você quer sorrir, se é que vocês me entendem, né? Né, Estrela? Estrela tá ligada aí. Se você quer sorrir, tem que fazer rir, nesse ponto aí, né, irmão? Então você tem que ter aquela, você tem que investir, o casamento você tem que investir, 20 anos, 30 anos, 40 anos, na família, no filho. O filho para você ter, uma vez numa ex-igreja, uma irmã chegou para mim e disse: pastor, me ajuda, porque meu filho, eu não consigo mais falar com meu filho, tem 15 anos. Ele não me escuta mais, ele não me atende mais. É lá fora, aqui não tem esse problema não. Aqui, mas lá fora tem. 8 bilhões de habitantes tem, mas aqui todo mundo é fera, todo mundo fala, né? Amém ou não amém? Olha que amém fraco, cara. São crises. E ela chegou para mim e falou, mas eu não entendo mais porque eu não consigo mais falar, não consigo me comunicar, e eu perdi o controle, não sei o que. Eu falei assim, vem cá, mas quando ele veio para a senhora tinha o controle? Não, ele está comigo desde quando nasceu. Ela não entendeu minha pergunta. Eu falei, sim, mas quando ela veio? Quando ele veio? Então, alguma coisa aconteceu quando ele veio, que obedeci, cresceu, alguma coisa aconteceu nesse interregno que a senhora perdeu o contato com ele. Perdeu a fala com ele, a comunicação com ele. E aí aquela história, né? Não independente das denominações, mas às vezes o cara fala a língua do céu, dos anjos, que era, dos querafins, né? Dos querubins, dos serafins, dos anjos, dos arcanjos, mas não fala a linguagem do filho. Não fala a linguagem do jovem, do adolescente. Ela perdeu a comunicação. Por que perdeu a comunicação? Porque ela não entendeu o projeto e o desenvolvimento que aconteceu na vida do filho. Então, para que a gente tenha uma comunicação com o filho, nós precisamos investir nisso. Precisamos brincar de cavalinho, brincar, fingir que morreu, né? Botar o pé na cortina aí do lado de fora, se esconder. E aquele negócio, então, brincar com a criança, brincar com o adolescente, brincar com o jovem, brincar com a esposa, brincar com o esposo, brincar com o pai mais velho. De vez em quando eu dou um tiro lá em Realengo, terra boa, Realengo, galera de Realengo na internet, maravilha. Realengo, Marechal, Guadalupe, Deodoro, eita glória. Tem uma galera aqui, ó. Quem é essa galera? Levanta a mão aí. Aí, montão de galera. Revela Deus. E aí eu vou lá, de vez em quando eu vou lá, dou um tiro lá em Realengo, pertinho, de vez em quando eu passo por lá, conversar com meu pai, almoçar com ele, trocar uma ideia. O velho, velho pinudo, 83 anos, inteiraço. Então, para a gente precisa estar regando os nossos relacionamentos, conversando com o pai, com os filhos, com a esposa, abrindo portas profissionais, abrindo situações, conquistando gente profissionalmente, é o famoso network. A gente não pode se fechar para as coisas que se apresentam diante de nós. Tudo na vida nós precisamos investir. Tudo na vida significa renunciar, abrir mão. São dores. Dores que a gente precisa ter e viver e ultrapassar para que a gente usufrua, para que a gente possa gerar vidas, para que a gente possa prosperar, agregar, multiplicar. Ninguém gera vida sem sofrimento. Ninguém vai gerar vida se não sofrer. E aí a gente usa, eu aproveito para usar essa figura emblemática do parto, que as mulheres aqui estão, e eu acompanhei, nós tivemos, sabe que nós tivemos 4 filhos, 2 gêmeos já estão na glória, e os outros 2 agora, Uriel e Adiel. Então a gente vê aquela coisa, aquela dor, a mulher no parto, quem teve, as mulheres que já passaram por essa experiência, sabe como é dolorido, sabe como é sofrimento, e muitas vezes, às vezes é a gravidez inteira, passando mal, com oscilações hormonais e por aí fora, até que chega o parto é dor, e aquelas que optam não sentir, não, eu vou fazer cesárea, ah é lindinha, eu vou fazer cesárea, eu não quero sentir dor, aí faz cesárea, amém, glória a Deus, faz cesárea, não sente dor na hora, mas depois, tem gente que fala que é pior do que tivesse sentido dor do parto natural, que às vezes natural ela tem o parto, ela tem o filho ali de forma natural, já levanta, né? Já dançando, já jogando capoeira, já lavando a casa, já arrumando, fazendo tudo, não é? Mulherada não é fraca não, levanta já ali, já teve natural, o cara, oh, daqui a pouco é alta, vai sair já, já vai sair correndo já direto. Então, e muitas vezes, por não querer sentir dor no parto, vai sentir dor depois, os pontos estouram, aí desfaz os pontos, aí infecciona, aí tem que tomar injeção, aí faz um montão de antibiótico, é tanta dor que tem depois. A dor é presente na nossa vida, você vai escolher se você vai sentir antes ou depois, mas a dor é uma realidade na nossa vida. Máxima no esporte que a gente sempre usa, a nossa etimologia própria, vencedor é aquele que vence a dor. Vários jogadores jogam 3, 4, 5 rodadas, fazem jogos sentindo dor. Conheço um atleta aqui do Flamengo, conversando com ele, caiu um pouco a produção, ele jogou 5 jogos com o 5º metatarso quebrado, teve que jogar, só fazia curva para a direita, para a esquerda não conseguia, ah, por isso que eu entendi, né, alguns gols, não tinha como fazer curva para a esquerda, sabe o que ela quis? Você jogar preocupado que não pode fazer esse movimento para cá, só para o lado direito, é horrível, mas muitas vezes tem que superar, E muitas vezes o corredor, ele chega no final, não sentiu dor. Nem todos os vencedores foram no lado das dores. O cara chega no final, maratonista, ganhou, ah, foi muito fácil, chegou em primeiro, foi muito fácil não, cheguei 42 quilômetros com muitas dores, tornozelo, joelho, coluna, querendo parar, mas não desistiu, porque ele propôs vencer a dor. Então, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, irmã, a dor, o sofrimento é uma realidade presente na vida de todos nós. Deus nos leva de Betel, Deus nos conduz de Betel, da sua casa, da sua vontade, do seu propósito, nos levando em triunfo, porém, em meio a sofrimentos. É um paradoxo, gerar uma vida através da dor. E aí é algo que a gente precisa entender e acreditar e crer que Deus está no controle. Porque com certeza, a experiência que essa família atravessa é algo extraordinário. E quando ela está no meio dessa dor, a parteira que muita gente pôde conhecer, algumas, né? Pessoas até que nasceram. Quem nasceu em casa aí de parteira aí? Levanta a mão, tem alguém aí? Olha aí, tá vendo? Olha aí, montão de gente nasceu em casa de parteira. Olha lá, lá atrás. Não deu tempo, corre! As parteiras, ela tinha um orelhete diferente, fala sério. Parteiro, minha mãe mesmo tinha uma conta que fazia, que sabia se era menino ou menina. Ela entrevistava e batata, irmão. Aí eu estava até conversando com minha esposa, eu disse, tem como? É, erra, mas negócio de barriga arredondada, barriga pontuda, não tem esse negócio? Consegue saber, imagina aquela época, as parteiras profissionais com experiência, que só fazia aquilo. Olha o que essa mulher libera para Raquel no momento do parto. Ela diz, Raquel, no meio da agonia, no meio da dor, no meio da tristeza, a mulher olha para Raquel e ela diz, no versículo 18, já a ponto de sair a vida, 17, melhor dizendo, sofria tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá o quê? Outro menino. Não vai dar para ler com você aqui, mas alguns anos passados, na vida de Raquel, ela teve um filho e ela pediu um outro filho para que fosse junto, né? Teve José, depois ela pediu um outro filho. Foi promessa de Deus, foi pedido de Deus e Deus cumpriu agora nessa criança. Então, quando ela pediu para ter um outro filho, esta parteira que ainda não havia nascido, ela estava na força ainda, e naquela época não tinha anestesia, naquela época não tinha muitas técnicas como tem hoje, muitos recursos como tem hoje. Então, no momento do parto, aquela dor incrível, que ela precisa ter força para ela poder, o menino, a criança poder sair, não tinha como fazer cisão, não tinha corte, não tinha muitos recursos como temos hoje. Era só força, 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 e ela já estava a ponto de falecer, as forças dela se esvaindo, diminuindo, e a parteira dando força para que ela pudesse continuar, para que a criança pudesse sair, e ela diz, não tenha medo, porque você terá ainda outro menino. Vou fazer uma perguntinha para você aqui, para você pensar, como é que ela sabia que ia ser menino? Cri, 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 pergunta, né? Já parou para pensar nisso? E ela não fala criança, ela fala menino. Sabe por quê? Na hora da dor, na hora da aflição, lembra? Aflição, a dor, a agonia, não faz parte da realidade da nossa vida, não há como pular. Jesus pediu, Senhor, dá para pular? Pula. No Getsemane, dá para pular essa agonia, dá para pular isso? Não, não dá. Você tem que passar, porque através desse sofrimento, através dessa dor, através dessa entrega, milhares e milhares e milhares de pessoas serão beneficiadas. Nações e multidões serão beneficiadas a partir do cumprimento de Jesus no Getsemane, na dor. E quando ela está no meio desta dor, a mulher libera uma palavra para ela. Meu irmão, só vem uma coisa na minha mente, que esta parteira, ela estava sendo gerida e soprada pelo Espírito Santo de Deus. E esta parteira, assim como muitas vezes, Deus libera pessoas para estar conosco no tempo da dor, no tempo da dificuldade, no tempo da agonia, no tempo que eu preciso superar algo que Deus não vai livrar que eu passe. É uma experiência que você vai ter que ter para você crescer, para você gerar. Lembre-se, não há como gerar sem sofrimento. Então Deus sempre libera pessoas para estar conosco, e muitas vezes Ele não vai te tirar do tempo do sofrimento, mas Ele vai levantar pessoas que vão estar com você, liberando palavras dEle. Não tenha medo, confie, porque você ainda terá um outro menino. Isso é cumprimento de promessa de Deus, que ela ora lá atrás, após o nascimento de José. E aí essa criança nasce. E quando ela nasce, a ótica de Raquel, a visão de Raquel, no último respirar da sua vida, já a ponto de falecendo, já morrendo, ela diz: esse menino se chamará Benoni. Benoni significa filho da dor, filho da angústia, porque na visão de Raquel, Benoni era a representação, a materialização de toda a sua dor, de toda a sua experiência momentânea, de todo aquele tempo que ela teve. Ela denominou no criança, e ele levaria esse nome eternizado devido à experiência que ela teve. E por isso que nessa noite, o tema dessa palavra, olhar além da dor. Porque o que Deus quer de mim e de você é que a gente aprenda, primeiro, o que eu tentei fazer até agora com você, entender que a dor é intransferível. Deus, muitas vezes, não vai nos livrar da dor. Porque, muitas vezes, a dor será um mecanismo de atualização e de crescimento na minha vida e na tua vida. E eu já passei por algumas. No ano da minha conversão, todo mundo se converteu, já contei isso aqui algumas vezes, mas como tem sempre gente nova, minha mãe faleceu no ano que eu me converti. E Deus falou isso para mim, lá no Hospital Central do Exército, na HCE. Novo convertido, eu orei, entrava o desfibrilador toda hora, entrou 3, 4 vezes, eu orava, clamava a Deus e ela voltava. E deu amém, glória a Deus, saía. Voltava depois, ela tinha parada cardíaca, voltava 4 vezes. Até que Deus falou no meu coração e no coração da minha irmã, que estava em outro local orando: eu estou ouvindo a oração de vocês, mas eu vou levar a irmã Neivalda. E levou. Depois tivemos gêmeos, faleceram um dia e 4 dias depois, e Deus falou comigo, dentro do banheiro do hospital: eu vou levar. Mas esse vai ser uma prova para você alcançar muitas vidas e multiplicar o que eu tenho para você na vida de muita gente. Até hoje, pessoas que têm experiência de perder, eu vou lá, a gente ministra e tal, muitas vidas. Irmãs e casais com madre fechada, Deus abriu. Pessoas que tinham dificuldade em engravidar. Pessoas que tiveram filhos e faleceram. Foram muitas palavras que Deus nos usou. Agora, por quê? Há bem pouco tempo agora, os irmãos estão até aqui na igreja. Vou citar porque eu não combinei com eles, mas orei com eles e eu já falei para eles: eu só quero uma coisa, no aniversário de 1 ano do próximo filho, eu quero estar presente, comer esse pedaço de bolo. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Diga aleluia. Então aplauda ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Raquel tem a visão da dor. E ela põe o nome da criança de Benoni. Benoni significa filho da dor, filho da agonia. Meus irmãos, o mesmo Deus que permite passarmos por dor, Ele nos traz essa palavra dizendo que eu não posso parar na dor. Eu não posso denominar e eternizar o que Deus vai fazer para frente a partir da dor que estou sentindo hoje. Porque Ele é o Deus que transforma todas as coisas. E aí diz o texto que Jacó, o pai, e aí o texto é muito claro, diz: Raquel deu o nome do seu filho de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Aleluia! Jacó olhou a criança, Jacó estava no outro lado, numa outra expectativa, numa outra vertente. Não era a vertente que Raquel tinha, e ele respeitou Raquel, ele respeitou a dor de Raquel, ele respeitou o momento de Raquel, ele respeitou a visão de Raquel, mas ele não aceitou a visão de Raquel. Isso é lindo! Segundo os exegetas, estudiosos, comentaristas, ele não trocou, substituiu o nome da criança. Ele adicionou o nome da criança. Dá para entender? Então o menino passou a se chamar Benoni Benjamim. Só que a visão de Jacó em dar o nome de Benjamim, e Benjamim significa filho da direita, filho da bênção, filho da destra. A visão de Jacó era uma visão totalmente oposta de Raquel. A visão de Jacó era uma visão de futuro. Esse menino, embora tenha nascido da dor, ele não vai continuar a dor de sua mãe. Pelo contrário, ele vai dignificá-la com uma vida de bênção agora. Por isso, seu nome não será mais Benoni, sim Benjamim. E Benjamim gerou a tribo de Benjamim. E depois daí a Bíblia inteira, todos os autores da Bíblia usam o nome, chamam esse filho de Raquel, não de Benoni, mas de Benjamim. Porque a questão não é só nomenclatura, a questão não foi só nome de batismo, a questão foi o que Deus fez na vida de Benjamim. Tudo porque alguém entendeu os momentos exatos, e nós precisamos entender os times de Deus na nossa vida. O que ele disse aqui, nesta hora, é: essa criança vai se chamar Benjamim. As dores que nós passamos, elas são inevitáveis. Nós passaremos por dores, passaremos por dificuldades, passaremos por problemas, por adversidades, mas nós não podemos parar, estagnar, estacionar nos problemas, nas dificuldades. A dor é inevitável. A vida, alguém já disse que a vida está entre duas dores, dois choros, o choro do nascimento e o choro da morte, do falecimento. A grande vida que a gente tem, ela está entre dois choros. O nascimento é emblemático, meus irmãos, a criança nasce e ela precisa chorar, se não chorar, é preciso o pediatra, o médico provocar o choro. Porque o nascimento, até então, ela está acomodada lá na bolsa, sendo alimentado pelo cordão umbilical, e aí agora é cortada a bolsa, ele é expelido, ele nasce. A partir de agora ele vai ter que usar um órgão que ele jamais usou até agora, e vai ser em questões de segundos. O pulmão vai precisar funcionar imediatamente. Isso é um trauma fortíssimo na vida de qualquer ser humano. Você lembra desse momento, não? Lembra, não? Graças a Deus, né? Mas todos nós passamos. O coração, o pulmão, ele nasce lacradinho, fechadinho. E a partir do momento que sai, ele precisa respirar. E ele precisa dar um brado. E algo precisa acontecer de forma biomecânica nesse pulmão, nesses pulmões, para inflar. E aí, se ele não chorar, tem que dar uma palmadinha. Ou seja, todos nós já nascemos apanhando. É a batidinha da bênção. Isso para mim já paga o ingresso, isso para mim já paga tudo que nós falamos até agora. É emblemático, porque a vida precisa ser gerada, o fôlego precisa vir, os pulmões precisam inflar, você precisa chorar. Chore, senão alguma parteira vai te ajudar, e precisa ajudar. São os obstetras que Deus libera sobre nossas vidas, e muitas vezes que a gente precisa tomar uma palmadinha, que a gente precisa aprender, precisa chorar. O sofrimento faz parte do engrandecimento, do crescimento. Não há como gerar vida sem sofrimento. Agora, na dor, a gente precisa entender a visão que a gente está e da perspectiva futura. Jacó disse: o menino se chamará Benjamim. E a partir daí, ele vive uma vida como Benjamim. Toda a Bíblia, todo o texto, todos os comentaristas, todos os autores de todos os livros depois fazem menção ao irmão de José como Benjamim, não como Benoni. Não querendo ignorar Raquel. Não, é importante, o tempo de Raquel é importante, a dor de Raquel é importante, a visão de Raquel é importante, mas ela não pode ser definitiva. Você teve perdas nesse tempo? Essa semana tivemos um velório, a mãe do pastor Edson, que faleceu, semana passada, melhor dizendo, tivemos lá com ele. É um tempo de dor, é um tempo de perda. Ele pediu dispensa, estaria pregando domingo passado, pediu dispensa, não pregou, por esse tempo é importante, mas ele sabe que ele não pode estacionar na dor. E hoje ele estava lá, e nós celebramos, e ele louvou a Deus, e ele orou a Deus, agradeceu ao Senhor pela sua mãe estar na glória. As perdas acontecem na nossa vida, mas nós não podemos estacionar nas perdas, nas dores. O que acontece é que Jacó, ele lança uma palavra e esse menino passa a ser Benjamim. E a partir dali, a vida de Benjamim, que gerou uma tribo Israel, que gerou um crescimento muito grande. E eu quero partir para o encerramento agora, lendo com vocês, e vendo com vocês agora uma expressão que é fantástica, porque diz no versículo 19, assim morreu Raquel, e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Raquel morre no caminho de Efrata, Raquel morre no caminho de Efrata, que é Belém. Belém significa casa de pão, Bet Lechem, a palavra hebraica, casa de pão. E a casa de pão que é Belém, a casa que gera o próprio nascimento do próprio Cristo. Jesus sai de Belém, Jesus tem uma significância em Belém, Jesus tem uma aplicação na Bíblia em Belém, Jesus também é gerado na sua infância, no seu crescimento, na sua genealogia, nas suas andanças. Belém está presente na vida de Jesus, e diz que ela está no caminho de Efrata. Caminho de Efrata é o caminho que vai gerar, que vai dar em Belém. E Miqueias 5:2, eu não sei se pediu o pessoal se dá para botar esse versículo, porque Miqueias 5:2 é a citação do profeta Miqueias, em que ele cita e ele fala: nós estamos aqui, a morte de Raquel está em 1700 anos antes de Cristo. E agora, mil anos depois, vem Miqueias 5:2, coloca para a gente aí: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre as clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Miqueias está falando de Jesus. Miqueias está fazendo uma citação de Jesus na aplicação do caminho de Efrata, que é Belém. E ele diz, naquele tempo onde Jesus, mil anos depois, a morte de Raquel está em 1700 antes de Cristo, em 722, cerca de mil anos depois, Miqueias libera essa profecia. Mais um tempo depois, cerca de 30 anos depois, nós chegamos ao cumprimento dessa profecia. Mateus 2, versículo 3, versículo 6, estão procurando Jesus, estão a caminho de Jesus, estão buscando Jesus, e eles chegam. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Os homens vieram procurando Jesus, e aí ele procurou nos homens, nos letrados do seu palácio, e eles responderam: em Belém da Judéia. pois assim escreveu o profeta. Está falando de Miqueias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois dele virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Nós estamos falando agora de 750 anos depois da experiência, mais ou menos, de experiência de Miqueias. Meus irmãos, nós saímos do ano 1700 a.C., na morte de Raquel. E agora nós estamos aqui um tempo, já no Novo Testamento, já na era cristã, no nascimento de Jesus, 750 anos depois de Miqueias. O cumprimento da profecia de Miqueias agora, mostrando que Jesus nasceria em Belém, que Jesus seria lançado, nasceria para todos nós o rei de Israel, o rei dos judeus, o Messias encarnado, 100% homem, 100% Deus. Mas isso acontece com Raquel, morre no caminho de Efrata, no caminho das circunstâncias de Jesus. Por último, no versículo 20, nós lemos aqui: sobre sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. O túmulo da dor, que foi transformado em Benjamim. Quando você chega em Jerusalém, você vai no túmulo de Jesus, que está vazio. E no alto do Gólgota, no alto do Calvário, foi colocado também uma coluna. Três colunas, na verdade, três cruzes, mas a do centro, a cruz de Cristo. Jerusalém, Jesus recebe um monumento que é a cruz, e ali ele morre e entrega sua vida por nós. No túmulo de Jesus foi erguido também uma torre. O túmulo é bem próximo do momento de crucificação, da área de crucificação. Jesus é o exemplo da transição da dor para a bênção. Porque o próprio Cristo também passa por dor e agonia, sofrimento, renúncia, por projeto, para abrir mão em prol do projeto maior de Deus sobre a vida dele. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Messias, aquele que nos ensina, a partir da sua morte, gera dor, gera, a partir da dor da sua morte, gera bênção e alegria na sua vida. No mesmo cidade onde ele morre, ele ressuscita. Quando Raquel falece, com dores, ela gera uma criança, e essa criança vai ser transformada por Benjamim, e Benjamim gera o nome de uma tribo, e um dos maiores pregadores e proclamadores e missionários da nossa era, do nosso tempo, do Novo Testamento, chama-se Paulo, e Paulo também é nascido e gerado da tribo de Benjamim. O Evangelho chega até nós, regado por Benjamim. A bênção de Deus chega até nós, gerado no caminho de Efrata. E é um desafio para mim e para você nessa noite. É que mesmo passando por dores, eu e você não podemos parar no processo da dor. Eu e você não podemos estacionar na estação, ficar retido na estação Benoni. Porque há uma ampliação de Deus para você e para mim. Deus quer nos transicionar de Benoni para Benjamim, para filho da bênção. Porque nós somos reconquistados e fomos reconquistados a partir da dor da morte, gerado uma ressurreição na cruz, que é o nosso monumento e a nossa torre. Assim como Jacó pôs uma torre, um monumento no túmulo de Raquel, para que todos vissem, e o autor aqui, dizendo de Gênesis, dizendo que até hoje, o hoje é da sua época, mas até hoje em Jerusalém foi gerado uma dor a partir da morte, que gerou uma bênção destra de Deus que foi gerado sobre nós a partir da cruz, do túmulo vazio e da cruz ressurreta de Cristo sobre nossas vidas. O que Deus é expert em fazer é transformar a sua dor em bênção, a sua dor em prosperidade, a sua perda em lucro, a sua agonia em livramento e consolo. O que Deus quer hoje de mim e de você é nos transicionar e nos levar, transicionar a nossa etapa de Benoni, que é indispensável, que ninguém será livre de Benoni. Ninguém será poupado de Benoni. A questão é ficar estacionado em Benoni. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente se lance nele e que a gente mude a expectativa, a perspectiva da nossa vida e passe a olhar como olhar do Pai. Porque o texto diz que o Pai chamou o menino de Benjamim. Hoje Deus te chama para ser Benjamim. Deus não vai tirar dor, Deus vai te dar força, e Deus vai te superar, a você entender que você pode vencer a dor, você pode vencer as perdas, a partir da bênção de Benoni, de Benjamim na sua vida. Eu quero que você fique de pé agora. Porque agora Deus está colocando um caminho, está te conduzindo agora. Deus está te conduzindo de Belém, de Betel. O mesmo Deus que tira de Betel, é o Deus que nos conduz a Belém. O mesmo Deus que permite Benoni vir sobre nós, é o Deus que quer te conduzir a Benjamim. Possivelmente você tem passado por um tempo de dor, você tem passado por um tempo de agonia, você tem passado por um tempo de sofrimento, e você já aprendeu nessa noite que tudo isso faz parte da nossa vida. Mas o que Deus quer te ensinar hoje, que você não precisa ficar estacionado em Benoni, você não precisa ficar estacionado na dor. Deus quer te conduzir hoje, Deus quer te transicionar. Nós vamos estar louvando ao Senhor com uma canção agora, e durante essa canção eu quero te convidar, a você que quer entregar, identificou o seu tempo de Benoni, identificou o seu tempo de sofrimento e de dor, mas hoje você quer se colocar diante do Senhor, porque hoje diz a palavra, Ele nos conduz no caminho de Efrata, que é Belém. Belém é casa de pão. Hoje tem pão de Deus para você. Hoje tem suprimento de Deus para você. Belém é casa de pão, casa de suprimento, casa de abastecimento, casa de alimentação. Ele quer te alimentar, Ele quer te conduzir no caminho de Efrata a Belém. E se você quer se lançar diante do Senhor hoje, você quer colocar o teu Benoni e pedir para que Deus te transicione a Benjamim, eu vou pedir para que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor. Durante esta canção, se lance diante de Deus. Dê esse passo para Ele. Dê esse passo e lance diante do Senhor. Porque a realidade de Benoni, Deus pode mudar a tua vida. Há Benjamim sobre tua vida. Receba a bênção da destra de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh Deus,
não tenho medo.
Oh, aleluia.
Expõe as fraquezas.
Vem, vem, sai do teu lugar.
Defeitos e falhas. Não vou
entregue diante do Senhor agora.
Um amigo encontrei.
Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Saia,
o
saia
Deus
do teu lugar,
das montanhas.
É o tempo de dor. O tempo de agonia, o tempo de perda, o tempo de frustração, o tempo de sentimento. Venha, se coloque diante dele nessa noite agora. Coloque diante do Senhor. Pode vir aqui à frente aqui. Oh Deus, aleluia. Oh, aleluia. Sai do teu lugar e vem. Se coloque diante do Senhor agora. Diga pra Ele, oh Deus. Oh Deus! aleluia. O Deus de Benoni é o Deus de Benjamim. Você tem visto na tua finança, nas tuas finanças, no teu projeto de vida, no teu casamento, no teu relacionamento, na tua vida profissional, a tua empresa, os teus negócios. Ei, coloque diante do Senhor. Deus é o Deus que livra. Nos livra de Benoni. Eu quero me colocar diante de ti.
Faz de osso um soldado. Faz do barro um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer.
Fecha teus olhos comigo agora. Se você que ouviu essa palavra nessa noite, talvez a primeira vez que você entrou aqui, segunda vez, terceira vez, hoje você entendeu a palavra, você entendeu que você precisa de uma transformação de Deus, de todas as suas dores e perdas, você precisa mudar o teu olhar quanto a isso. Deus quer te transformar hoje. Deus quer mudar a tua expectativa. Deus quer te levar além da dor. E se você quer se entregar diante do Senhor hoje, se você quer confessar a sua vida e entregar-se diante do Senhor, repita comigo essa oração, você e Deus. Diga: ó Deus, eu entendi a tua palavra nessa noite. Eu tenho estado fraco. Eu tenho estado oscilante. Eu quero mudar, preciso transformar na minha vida material, profissional, financeira, espiritual, a minha vida, o meu interior, a minha mente. Eu peço que o Senhor venha, entre na minha vida, entre no meu coração, entre na minha mente, transforme a minha vida agora. Eu preciso que o Senhor venha transformar a minha vida de Benoni para Benjamim. Faça isso agora, eu te peço em nome de Jesus. Eu me entrego nas tuas mãos e eu peço que o Senhor venha transformar a minha vida no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Se você orou comigo, levante sua mão assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Agora eu sei que você entendeu. Então agora eu quero lançar um desafio a você, todos que levantaram as suas mãos, dê um passo para Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, e nós vamos orar agora. Eu quero orar por você, você que entendeu o que Deus falou com você agora, você que levantou a mão, orando comigo, e pedindo para que Deus faça essa transformação. Sai do seu lugar e venha, 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 sai do teu lugar e venha. Você orou, você deu esse passo, sai do teu lugar e venha, venha. Venha diante do Senhor agora. E eu quero lançar você que está em casa agora, você que orou comigo que está em casa, você agora, eu vou pedir para que você fique de pé, se você pode, no seu sofá, na sua cama, na sua casa, aonde quer que você esteja, você vai ficar de pé agora. Se você quer entrar e se entregar ao Senhor, pedir essa transformação de Deus, fique de pé onde você estiver. Se você não puder ficar de pé, de repente por alguma questão de saúde, coloque a mão no seu peito. Coloque a mão no seu coração agora, e você vai estar tomando essa decisão agora. Se você puder, fale no chat agora, coloque no chat agora o seu nome, o seu telefone, porque as pessoas, irmãos, pastores, vão entrar em contato com você, você que está em casa agora. Coloque a mão no seu peito, fique de pé agora, porque agora nós estamos juntos, você que está na internet, você que está onde quer que esteja, nós estamos aqui agora. Há uma corrente de Deus, há o caminho de Efrata sobre nós, há o caminho de Efrata que é Belém, há unção do Deus de Belém, do Cristo sobre nós, nós que estamos aqui, e você que está em casa agora, feche teus olhos agora, coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. oração e diga para Ele: ó Deus, venha sobre mim nessa hora, venha agir sobre minha vida nessa hora. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma ação sobrenatural, eu preciso de uma transição agora. Ó Deus, venha agir sobre os meus negócios, a minha vida profissional, o meu casamento, a minha relação com pessoas. Ó Deus, me dê a tua bênção, libere sobre mim a graça, a transformação. Mude a minha expectativa, mude a minha ótica. Ó Deus, eu não quero olhar como Raquel mais, eu quero olhar como Jacó. Ó Deus, a dor é presente, o sofrimento, mas eu não quero estacionar na dor, eu não quero me acomodar com a perda, eu não quero me acomodar com a luta, com a adversidade. Por isso agora, Deus, venha mudar a minha visão, venha transmutar a minha mente agora, regeneração de mente agora, mude o meu olhar em relação às minhas dores e às minhas perdas, me dê a visão além da dor. Ó Deus, abençoe essas vidas agora, abençoe cada um agora, Deus, cada Benoni que o Senhor traz e transforma em Benjamim nesta hora. Ó Deus, no nome de Jesus, libere a tua graça, libere a tua unção. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão em pé, com a mão no coração, visite agora em nome de Jesus. Toque agora nessas vidas, toque agora em cada vida agora, libera os teus seres ministradores de cura, os teus seres ministradores de libertação. Toque agora, Deus, que em cada vida agora, unja cada vida, abra os teus caminhos agora, coloque cada um deles no caminho de Efrata, que é Belém. Libere Belém sobre a mente deles, libere o teu pão sobre a casa deles. É a nossa oração, confiada no sangue do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, Deus te abençoe.